igrejas médias e pastores, uma realidade estranha. Kenneth Copeland é uma figura polarizadora no mundo da religião e das mega-igrejas. Feiado como católico, ele agora se descreve como alguém que não é religioso. Mas isso não o impede de ter um império. Uma fortuna que pode chegar a centenas de milhões de dólares. Copeland é o fundador do Kenneth Copeland Ministries. Ele é conhecido por sua controvérsia em torno de jatos particulares, mansões luxuosas e o que muitos chamam de Evangelho da Prosperidade. Ele e a esposa, Gloria, possuem uma igreja com milhares de membros e uma cela de transmissão que alcança milhões. Mas o que realmente está acontecendo neste mundo de fé e finanças? Neste vídeo, exploraremos as contradições e realidades do que significa seguir a palavra de um pregador tão opulento. Principais conclusões são 1. Feiado como católico, hoje não se considera religioso. 2. Conheceu o evangelismo da prosperidade através de uma famosa entrevista. 3. Kenneth Copeland e outros pregadores têm riqueza extrema e vivências luxuosas. 4. A teologia da prosperidade ensina que dar dinheiro ajuda a receber bênçãos. 5. Os milagres apresentados são muitas vezes enganosos e se baseiam no efeito placebo. Experiências pessoais e o crescimento da teologia da prosperidade. A perspectiva de Kenneth Copeland mudou quando se deparou com entrevistas chocantes sobre a teologia da prosperidade e práticas religiosas contemporâneas como mega-igrejas e televangelismo. Um exemplo pertinente é a entrevista onde ele expressou sua aversão em voar em aviões comerciais, mencionando a presença de demônios entre os passageiros comuns. Frases como "nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades" são usadas para justificar sua aversão. A vida luxuosa dos televangelistas Kenneth Copeland, por exemplo, possui uma mansão de 7 milhões de dólares, uma frota de jatos particulares e uma igreja com milhares de membros. A prosperidade de tais pregadores causa perplexidade, especialmente considerando a grande quantidade de doações que seus seguidores fazem. Copeland e outros, como Jesse Duplantis e Benny Hinn, defendem que suas fortunas são uma prova do sucesso de suas mensagens de fé. Eles afirmam que a riqueza é esperada para aqueles que seguem a palavra de Deus. O impacto da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ensina que Deus deseja que os fiéis sejam prósperos não apenas em negócios, mas também em saúde e relacionamentos. Essa abordagem transforma a fé em um contrato, onde os seguidores oferecem parte de suas riquezas em troca de mais abundância. Essa doutrina promove a ideia de que, ao doar, Deus retribuirá, ou como dizem, semeando uma semente. Princípios da teologia da prosperidade. Deus deseja prosperidade. Prática de dízimo, doar 10% da renda. Promessas de riqueza, retorno financeiro multiplicado. A experiência do culto e a celebração da riqueza durante os cultos em mega-igrejas, a atmosfera assemelha-se a um espetáculo onde os pregadores são recebidos como celebridades. As pessoas se reúnem, sorrindo e adorando em conjunto. Mas o que se observa é uma fusão entre espiritualidade e materialismo. Essa combinação levanta questões sobre o verdadeiro propósito desses encontros e o que realmente está sendo ensinado. Desafios éticos e críticas à prática crítica mais comum à teologia da prosperidade é que a promessa de riqueza contrasta com muitos ensinamentos bíblicos que lidam com o materialismo de maneira negativa. Além disso, os seguidores que doam frequentemente enfrentam a pressão de que seus problemas decorrem de uma falta de fé, tornando-se uma armadilha psicológica. Esclarecimento de milagres e práticas de cura. Quanto aos eventos de cura realizados por figuras como Benny Hinn, há uma grande controvérsia. Hinn é conhecido por sua habilidade de curar pessoas, mas muitos se perguntam se esses milagres são reais ou apenas resultado de uma psicologia de grupo. O efeito placebo pode explicar algumas dessas curas temporárias, levando os crentes a acreditar que foram curados, mesmo que não haja evidência tangível de mudança. Considerações finais sobre a teologia da prosperidade. Embora essa metodologia promova uma expectativa de cura e riqueza, também levanta questões sobre práticas éticas e a verdadeira natureza da fé. Com a continuidade dessa mensagem, especialmente direcionada às pessoas mais vulneráveis, é essencial manter um olhar crítico e questionar as intenções por trás dessas promessas teológicas. Considerações finais. A teologia da prosperidade continua a ser uma força que atrai muitos em busca de milagres e bênçãos. Porém, é importante questionar a veracidade dessa mensagem e o impacto real que ela tem na vida das pessoas. Enquanto alguns veem raízes de esperança, muitos outros enfrentam um ciclo de expectativas não atendidas. Essa expectativa constante pode causar frustração e até culpa, quando as bênçãos prometidas não se materializam. Além disso, a comunicação e o marketing envolvidos nas grandes igrejas podem distorcer o verdadeiro ensino espiritual. A transformação da fé em uma mercadoria gera um ambiente onde o materialismo prevalece sobre a espiritualidade genuína. Os líderes podem se tornar empreendedores em vez de guias espirituais, levando os fiéis a acreditar que a prosperidade é sinônimo de bênção divina. Esta distorção da mensagem original levanta questões éticas que não podem ser ignoradas. Por último, é vital que os seguidores adotem uma postura crítica e reflexiva. Com tantas promessas de riquezas, é essencial formar uma compreensão equilibrada da fé. O verdadeiro caminho espiritual pode não estar na abundância material, mas sim em uma conexão profunda com a espiritualidade. A riqueza pode ser efêmera, mas a sabedoria e a compaixão são eternas. Seria mais benéfico cultivar valores que realmente importam, tornando a vida mais significativa. Se você se interessou por esse tema e quer saber mais, não deixe de explorar outros artigos no blog Automatic. Perguntas frequentes: o que são mega-igrejas? Mega-igrejas são igrejas com um grande número de membros, geralmente acima de 2.000. Elas se destacam pelo culto dinâmico e eventos grandiosos. O que é o Evangelho da Prosperidade? É a crença de que Deus quer que as pessoas sejam ricas e bem-sucedidas. Pregar sobre prosperidade financeira se torna um foco nesse tipo de ministério. Por que pastores de mega-igrejas vivem de forma luxuosa? Muitos pastores afirmam que o dinheiro é usado para ajudar a espalhar a palavra de Deus. No entanto, esse estilo de vida levanta críticas sobre ética e moral. Mega-igrejas são criticadas dentro do cristianismo? Sim, muitas pessoas dentro do cristianismo criticam o Evangelho da Prosperidade. Acham que ele distorce a mensagem original da Bíblia sobre humildade e generosidade. Como são vistas as curas milagrosas em mega-igrejas? Curas milagrosas são comuns em cultos. No entanto, muitos se questionam sobre sua autenticidade e se são apenas um truque psicológico.